10 horas e 35 minutos, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 17 de março de 2023, está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Mulher morre em acidente entre carro e ônibus em Imbaú, na região dos Campos Gerais. Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre este acidente. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo na PR-160, em Imbaú, aqui na região dos Campos Gerais. A colisão frontal envolveu um ônibus com placas de Telêmaco Borba, também aqui na região, e um carro de passeio. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro teria invadido a pista contrária, atingindo o ônibus frontalmente. A vítima fatal, de 27 anos, Sabrina Ribeiro de Oliveira, era enfermeira no Hospital Regional de Telêmaco Borba e no SAMU do município. O hospital divulgou uma nota lamentando seu falecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram ao local, a Sabrina já estava sem vida. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, de Ponta Grossa. O motorista do ônibus não se feriu. O trânsito também não chegou a ficar comprometido durante o acidente, né, e também no momento em que as equipes realizavam os atendimentos. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Por falar em acidente de trânsito, teve um outro acidente de trânsito grave. Uma van que transportava um time de futsal do Paraná Clube se envolveu neste acidente. Foi na BR-476. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foi mais um susto, viu? Esse acidente ocorreu na noite de ontem, após o Paraná Clube vencer o Esfinge Futsal aqui de União da Vitória, em jogo válido pela Série Bronze do futsal paranaense. A van que transportava os jogadores e integrantes da comissão técnica bateu na mureta de proteção da BR-476 no trevo de acesso ao município de Paulo Frontin e tombou na pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da van, que seguia no sentido São Mateus do Sul, perdeu o controle do veículo, ocasionando este acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram mobilizadas para atender a ocorrência e ninguém se feriu com gravidade. Houve registro de pessoas com ferimentos leves, mas sem a necessidade de um atendimento hospitalar. A BR-476 ficou interditada por um determinado período e toda a delegação do Paraná Clube retornou para Curitiba nesta madrugada em outro veículo fornecido pela empresa contratada. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Que bom, né? Que foi apenas um susto, portanto, esse acidente com a van que transportava o time de futsal do Paraná Clube na BR-476. Três pessoas ficaram feridas ao serem baleadas na madrugada de ontem em Cascavel, no Oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. De acordo com informações das vítimas, elas saíram de casa com uma BMW quando os suspeitos passaram o Citroën C4 e começaram a atirar. Houve troca de tiros. Após serem alvejados, eles foram pedir socorro na 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. O carro foi atingido por pelo menos 22 disparos. Um homem de 19 anos, que foi atingido por 2 tiros no ombro e 1 no abdômen, ficou em estado grave e foi encaminhado ao Hospital Universitário. O outro, de 28 anos, foi baleado no ombro e de raspão na perna. Já uma jovem, de 19 anos, foi atingida no tornozelo e encaminhada à unidade de pronto atendimento. O carro usado na tentativa de homicídio foi localizado mais tarde pelas equipes da Polícia Militar com 10 marcas de tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil investiga o caso. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E a Polícia Rodoviária Federal libertou um motorista de aplicativo que havia sido rendido por falsos clientes e levado como refém. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esta ação. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Este caso foi no fim de semana e começou em Santa Catarina. Foi na cidade de Concórdia que o motorista de aplicativo foi rendido pelos falsos clientes. A vítima, de 53 anos, foi acionada pelo aplicativo para transportar 4 pessoas. Os 4 passageiros, um homem de 22 anos e 3 adolescentes de 15 e 16 anos, renderam o motorista assim que a corrida começou. O grupo levou o motorista refém no banco traseiro e o veículo seguiu para o Paraná. Quando o carro passava por Campo Mourão, foi abordado por policiais rodoviários federais que desconfiaram da situação e acabaram descobrindo que se tratava de um assalto. O motorista foi libertado. Ele contou que durante toda a viagem, 12 horas dentro do carro, foi ameaçado com uma faca. Os suspeitos apresentaram versões contraditórias, mas um deles acabou confessando que a ideia do grupo era levar o carro até o Paraguai. O homem de 22 anos foi preso e os adolescentes apreendidos. Todos foram levados para a delegacia de Campo Mourão. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. A Prefeitura de Londrina decretou estado de emergência epidemiológica para combater a dengue. Agora, os londrinenses serão multados caso sejam identificados focos do mosquito. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Então, o cerco se fechou em Londrina, situação crítica e multa em caso de focos de mosquito. É isso, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Isso mesmo. A medida, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial. Para combater a doença, o decreto permite uma série de medidas, como o remanejamento de servidores e profissionais da saúde para atividades de enfrentamento à doença. Além disso, a Prefeitura está autorizada a forçar a entrada em imóveis públicos e particulares que estejam em situação de abandono ou que o responsável recuse a liberação da entrada dos agentes. E também há previsão de multas caso sejam identificados os focos do mosquito da dengue. As infrações vão ser definidas a partir da quantidade de focos. Leve com 2 focos, multa de R$ 50,00. Média com 3 a 4 focos do mosquito, uma multa de R$ 100,00. A grave de 5 a 6 focos do vetor, uma multa de R$ 200,00. E a gravíssima chega a R$ 300,00 no caso de 7 ou mais focos do vetor. Se a identificação do foco for em piscinas, caixas d'água e reservatórios descobertos, essa infração é gravíssima, independentemente do número de focos. Em caso de reincidência, a multa chega a dobrar. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Então, moradores vão ter que olhar com mais carinho, com mais atenção para o seu quintal, para suas casas, para evitar que focos se proliferem do mosquito e que a prefeitura descubra esses focos, né? E aí o cidadão será multado. Então, o cerco se fecha lá em Londrina, que vive uma situação crítica de emergência epidemiológica com relação à dengue. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal de Justiça e o Ministério da Justiça se manifestaram sobre a fala de um desembargador que afirmou que o Paraná tem nível cultural superior ao das regiões norte e nordeste do país. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciano, e aos ouvintes. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, se manifestou neste domingo após as falas do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Mário Elton Jorge, durante a sessão da 2ª Câmara Criminal em Curitiba na última quinta-feira. A instituição declarou que os termos empregados são incompatíveis com o senso de justiça e igualdade que se espera dos magistrados. A seccional também ressaltou que as palavras foram de cunho discriminatório e que vai utilizar os meios legais para desagravar a advocacia paranaense que foi desrespeitada na manifestação do magistrado. A fala de Mário Elton Jorge foi utilizada durante a análise de uma sustentação oral feita por um advogado em um processo criminal. A sessão foi gravada pelo próprio TJ Paraná.
Nós que estamos aqui no dia a dia, eu, assim, quando nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada. Isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, nordeste, etc, etc, que não tem esse jogo político, como tem muitos dos outros estados, aqui no Paraná é uma vergonha.
O Tribunal de Justiça do Paraná se manifestou em nota afirmando que não endossa comentários feitos pelo desembargador e que não compartilha de qualquer afirmativa que possa ser discriminatória ou depreciativa. A fala causou repercussão por todo o país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que vai levar o caso ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério Público Federal. Em uma postagem no Twitter, ele disse que é preciso que a justiça seja antirracista no Brasil e, por isso, vai enviar o documento ao CNJ e ao MPF, que, no caso desse desembargador que propagou, então, essa informação de que o estado do Paraná teria um nível cultural superior a outras regiões. Ele considera a abordagem discriminatória e a conduta se enquadra em leis que rechaçam esse tipo de atitude. Em nota divulgada também pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Mário Elton tentou se justificar e explicou que se referiu à corrupção em geral e que não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região. O magistrado disse que lamenta o ocorrido e pediu sinceras desculpas pelo comentário, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.